Bom, muito boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar, em nome do Tito, toda a equipe da Warren, cumprimentar toda essa audiência e dizer das minhas impressões sobre esse trabalho de um ano e meio à frente do Ministério da Fazenda, tentar passar a minha versão, né, do que eu penso que está acontecendo na economia brasileira, das cautelas que nós estamos tomando aí para frente e do meu otimismo com os resultados até aqui conseguidos e da minha esperança de que nós vamos perseverar nesse caminho de desenvolvimento com baixa inflação, geração de emprego e de oportunidades e aumento da produtividade da economia brasileira. Eu vou falar por que eu tenho esse sentimento comigo. Quem conhece as contas públicas brasileiras sabe que o orçamento do ano passado, de 2023, ele não estava representado no projeto de lei orçamentária encaminhado em 2022. O projeto de lei orçamentária encaminhado em 2022 pelo governo anterior já previa um déficit de 60 bilhões de reais já consignados na peça orçamentária. Mas esses 60 bilhões de reais, eles não expressavam a realidade do país naquele momento, porque a rubrica do Bolsa Família estava subestimada em alguma coisa em torno de 60 bilhões de reais. Havia uma ação direta de inconstitucionalidade contra o calote dos precatórios, o que poderia significar ter que pagar cerca de 90 bilhões de reais no ano seguinte de precatórios atrasados ou não contemplados na peça orçamentária, e uma outra ação contra a União, patrocinada pelos governadores, de mais de 40 bilhões de reais em função das leis complementares que subtraíam dos estados receita de ICMS sobre combustíveis. Então, tudo isso somado, nós tínhamos uma perspectiva, um risco que veio a ser realizado, né, de alguma coisa em torno de 200 bilhões de reais de passivo do período anterior, da eleição de 2022. E nós estávamos preparados para assumir esse passivo, ganhamos a eleição e tínhamos que administrá-lo. Foi um ano muito difícil, o ano passado, e desde o primeiro momento nós começamos a tomar medidas para recompor a base fiscal do Estado brasileiro. E por que eu digo recompor a base fiscal do Estado brasileiro? Se nós tomarmos os orçamentos realizados entre 2011 e 2013, e eu pego esses anos para excluir 2014, que foi um ano atípico, e 2010, que foi também um ano atípico, para melhor. Então, 3 anos pré-crise, em que a receita primária da União esbarrava em 19% do PIB. O projeto de lei orçamentário encaminhado para o Congresso Nacional de 2022 para 2023 previa uma receita primária de apenas 17% do PIB, ou seja, quase 2% do PIB a menos de receita do que nos anos que precederam a crise pós-reeleição da presidente Dilma e que desbalancearam o orçamento da União por 10 anos. Então, nós estamos diante dessa circunstância, de um déficit previsto no ano de 2023 de 2% do PIB, com uma receita de 17% do PIB contra uma receita de 19% do PIB, pouco menos, nos anos em que a sustentabilidade fiscal estava garantida. Nesse buraco, vamos dizer assim, estavam incluídos aí tudo que vocês podem imaginar de renúncia fiscal, incluindo desoneração de combustíveis, que foi um ato, na minha opinião, um pouco desesperado de última hora para tentar reverter a inflação em 2022, que, segundo o Banco Central atual, né, a diretoria atual, a inflação seria de 8,25 em 2022, se não fosse essa medida de desoneração dos combustíveis na última hora ali, para tentar reduzir o preço da gasolina e do diesel para o consumidor final. Então nós tínhamos que recompor a base fiscal do Estado brasileiro em virtude das cláusulas constitucionais, anterioridade, noventena ou anualidade, né, no caso de impostos e tributos e impostos, respectivamente. Nós tínhamos pouca coisa a fazer em 2023, a não ser reoneração dos combustíveis, o que foi feito com muita coragem pelo presidente Lula, que não deixou de me atender nesse pleito, e isso nos permitiu terminar o ano de 23 com uma receita primária de 17,5% do PIB, portanto 0,5% acima da projeção do projeto de lei orçamentária. Várias medidas foram tomadas o ano passado justamente para refrear o gasto tributário no Brasil, que chegou à marca histórica de 6% do PIB ao final de 2022. Isso são dados do Tribunal de Contas da União, bastante próximos dos dados da Receita Federal do Brasil. Então, nós temos aí um diagnóstico bastante preciso do que contribuiu para que as contas públicas de 2015 para cá se comportassem de maneira tão diferente daquela que se comportou entre 2003 e 2013, por exemplo, que foram anos de alto crescimento econômico, né, como vocês hão de lembrar. Então nós queremos recuperar isso e tomamos uma série de medidas, e eu não custa agradecer mais uma vez o Congresso Nacional, que nos deu sustentação para aprovar quase todas as medidas necessárias para voltar ao equilíbrio fiscal. Faltou uma medida, né, que era por fim a desoneração da folha de pagamento de 17 setores, o que foi inclusive agravado pela inclusão da desoneração da folha de pagamento de alguns municípios brasileiros, o que fez com que a conta da desoneração não prevista na lei orçamentária para 2024 atingisse a marca de 26 bilhões de reais. Soma-se a isso um programa que, no nosso entendimento, deveria ter acabado em 2023, mas, por acordo com o Congresso, vai perdurar em 2024, que é um programa chamado PERSE, que é a desoneração total de impostos federais do setor de eventos, que esse ano vai consumir 14 bilhões de reais. Somado aos 26, nós estamos falando de 40 bilhões de reais de gasto tributário aprovado pelo Congresso Nacional, que não estavam previstos na lei orçamentária e que, graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, vai ter que ser compensada para nós atingirmos o equilíbrio fiscal esse ano e o ano que vem. Então, para nós, é muito importante nós virarmos a página desses 10 anos de muito dispêndio, pouca receita e baixo crescimento. Não necessariamente controlando a inflação, muito pelo contrário. Com inflação em patamares que atingiram dois dígitos. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo do ponto de vista fiscal. Aprovamos um marco fiscal que estabelece um teto de despesa, estabelece que a despesa pode atingir um máximo de 70% da receita e ainda assim limitado pelo teto, e uma proposta forte de fazer com que quem não paga tributos passe a pagar. Nós não estamos aumentando imposto de quem paga e nem estamos aumentando, criando novos impostos. Nós estamos simplesmente combatendo aquilo que o próprio Congresso determinou que seja feito pela emenda constitucional 103, que nem é do governo atual, e por recomendação do Tribunal de Contas da União. Então eu entendo que nós estamos no bom caminho de recuperar as finanças públicas no caminho certo, caminho correto, reconhecido por 3 agências de risco no último ano. SP, Fitch, Moody's, as 3 elevaram a nota de crédito do Brasil em função do trabalho sério que vem sendo feito nesse campo, com êxito. Vocês estão acompanhando a evolução da receita, as despesas estão sendo controladas na forma determinada pelo arcabouço fiscal. Nós temos um desafio de recompor a arrecadação fruto da desoneração e do PERSE aprovados pelo Congresso Nacional. Nós estamos ajudando o Congresso a cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal, que, de uma forma inédita, passou a exigir do Congresso o mesmo compromisso com a Lei de Responsabilidade Fiscal que tem o Executivo Federal, e isso pavimenta, no nosso entendimento, um bom caminho de recuperação das contas públicas. Não foi feito nenhum choque, porque nós não entendíamos e não entendemos que a economia brasileira precisasse de um choque. O que ela precisava era de credibilidade, de uma trajetória sustentável e consistente, sabendo de um Congresso que nem sempre comunga conosco todas as os princípios e as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Fazenda, mas é melhor ter um Congresso atuante, um Congresso opinativo, um Congresso que dialoga, do que viver numa situação em que a democracia não esteja preservada. Então nós entendemos que num ambiente democrático e sem a base de sustentação necessária para o Executivo impor a sua vontade, nós estamos num processo negocial de reconstrução da rigidez, do orçamento federal, nos moldes em que se deu nos anos, nos 2 mandatos do presidente Lula, 2003 a 2010. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo reformas microeconômicas da maior importância. Vocês devem estar acompanhando a evolução do crédito no Brasil, E essa evolução se deve a vários marcos regulatórios importantes que estão sendo também aprovados pelo Congresso Nacional. O principal deles, o marco de garantias, que tem dado um impulso enorme à indústria brasileira, e a reforma tributária, que é uma reforma microeconômica com impacto macroeconômico determinante. Depois de 40 anos aguardando uma reforma tributária digna do tamanho da economia brasileira, o nosso sistema tributário vai figurar, após a transição, entre os melhores do mundo. Lembrando que o nosso sistema tributário, por ocasião da posse do presidente Lula, foi considerado pelo Banco Mundial um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. Então nós temos todas as razões para entender que isso vai dar um choque importante na economia brasileira, sobretudo de produtividade. E por que eu falo de produtividade? Porque a indústria brasileira, ela precisa dessa reforma tributária para melhorar as suas condições de produção doméstica. Nós não temos condições de avançar na indústria como fizemos no agro, que agora está impactando a indústria alimentícia. Eu ouvi dizer uma frase muito tocante recentemente numa conversa com empresários, que o Brasil era considerado o celeiro do mundo e agora ele já é o supermercado do mundo, porque é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. E nós temos que espalhar essa cultura de aumento de produtividade por outros setores da economia que não tenham o agro como suporte. E a indústria brasileira está avançando, a formação bruta de capital está avançando, o último dado de crescimento da produção industrial está avançando, os investimentos estão sendo anunciados, e eu creio que esse ambiente está favorecido por essas reformas a que eu me referi. Eu gostaria de concluir falando de uma coisa muito importante que vai nos dar uma vantagem competitiva, que é o plano de transformação ecológica que o Brasil está vivendo. Isso está indo sem que seja muito percebido, mas nós estamos a cada mês aprovando marcos importantes regulatórios no setor de energia limpa, biocombustíveis. O Plano Safra começou a incluir com mais força o financiamento à recuperação de pastagens, manutenção de florestas em pé. Enfim, nós estamos com um pacote de medidas que vai sendo analisado pelo Congresso com grande entusiasmo, que vai consolidando um grande marco regulatório que vai favorecer o Brasil muitíssimo em relação às suas vantagens competitivas no que diz respeito à transformação ecológica do país. E eu penso que a geopolítica também colabora para colocar o Brasil no centro das atenções do mundo em relação a várias oportunidades que podem ser aproveitadas se esse plano de transformação tiver êxito e chegar ao bom termo com a aprovação do mercado de crédito de carbono, a questão do combustível do futuro. Já aprovamos hidrogênio verde, já aprovamos o mover. Enfim, as coisas estão caminhando na direção correta de transformar o Brasil num país que não desmata, num país que recupera a pastagem e num país que produz combustível, biocombustíveis e energia limpa, inclusive para exportação. Então nós temos também condição aí de nos transformarmos num soft power da agenda internacional importante, importante. Lembrando que a balança comercial brasileira está no seu melhor momento, exportações crescendo, saldo comercial crescendo, contra a previsão de muita gente, e a economia esse ano está crescendo, e eu diria que nós brevemente devemos rever o crescimento da economia brasileira para além dos 2,5% previstos pela nossa Secretaria de Política Econômica. Temos os desafios de sempre, né? A nossa agenda no Congresso tem que caminhar. As decisões judiciais estão bastante em linha com o que espera o Ministério da Fazenda. Nós tiramos do mapa de risco judicial, fiscal do Brasil, 1 trilhão e 400 bilhões de reais em vitórias, tanto no STJ quanto no STF. Afastamos esses riscos. E vocês vão se lembrar da tese do século, que representou só ela em 2017, uma perda de 1 trilhão de reais. A dívida pública brasileira seria 10% menor como proporção do PIB se nós tivéssemos, ao invés de perdido de 6 a 5, ganhado de 6 a 5, aquela tese que subtraiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Para vocês terem a dimensão do quanto essas agendas nas cortes superiores são importantes para garantir previsibilidade e sustentabilidade das contas públicas nacionais. Então, se isso tudo, se a nossa agenda no Congresso retomarmos, é uma agenda de sucesso, e a nossa agenda no Judiciário, com explicações, com gráficos, com demonstrações das consequências de cada julgamento, continuarem no ritmo que estão, eu penso que essa questão vai estar superada, sem comprometer o crescimento, quer dizer, um ajuste fiscal que não compromete o crescimento, e com reformas microeconômicas que fortalecem o nosso PIB potencial, que já foi revisto inclusive pelo FMI. Vocês vão de lembrar que antes do nosso governo a projeção do PIB potencial era de 1,5%, o FMI, no seu recente relatório de julho, já colocou a economia brasileira com PIB potencial de 2,5% de crescimento ao ano. Então isso não é pouca coisa, e se nós continuarmos nesse passo, nós vamos melhorar ainda mais a nossa condição, tanto em relação às agências de risco, quanto em relação ao nosso crescimento econômico futuro. Então eu tenho muitas razões, não estou dizendo aqui que é fácil, não estou dizendo que tem sido fácil, muito pelo contrário, é uma agenda difícil, é uma agenda de convencimento, é uma agenda séria, é uma agenda que exige muito da nossa equipe econômica, né? Negociações extensas, demoradas, complexas, mas eu creio que nós temos razões para imaginar que ela vai ser concluída com êxito e que vai colocar o nosso país num outro patamar de crescimento. Eu entendo que nós podemos chegar em 2026, se não com um grau de investimento muito próximo disso, um crescimento vigoroso, inflação controlada, instituições funcionando, democracia consolidada, relação entre os poderes harmoniosa, enfim, tudo que nós desejamos para um país, né, que tem o tamanho do Brasil. Essa é a minha mensagem, eu agradeço essa oportunidade.